nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia a todo o auditório da Rádio Universitária do Minho. Estamos a dar início a mais um A Nossa Terra, um programa que lhe faz companhia todos os domingos de manhã. Entre as 10 e o meio-dia, a Direnor leva até si as histórias da nossa região, as festas e romarias, usos e costumes e os projetos e anseios das gentes minhotas. Uma região em antena, num programa isento e abrangente, imparcial e informativo, dando voz a tudo e a todos. Vai ser assim também nesta emissão, numa altura em que lhe destacamos diferentes iniciativas que animam a nossa região por estes dias, com destaque especial para a 6ª edição da prova de BTT Transcávado, que decorre precisamente neste fim de semana, desde a nascente do Rio Cávado até à sua foz, em Esposende. Vamos ainda conhecer a 9ª edição das Festas das Colheitas da Vila de Prado, que também anima esta localidade ao longo deste fim de semana. E porque falar das Festas das Colheitas é também falar do município de Vila Verde, hoje vamos ainda conhecer as novidades da 30ª edição das Festas das Colheitas de Vila Verde, uma iniciativa emblemática que anima esta região de 5 a 9 de outubro. Vai ser por isso mesmo uma missão repleta de novidades. Fique por aí, vai ver que vai gostar.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial 30ª Festa das Colheitas de Vila Verde.
Com o apoio
Cá Viver, Cooperativa Agrícola de Vila Verde. Agora com instalações remodeladas e serviço permanente com técnicos especializados. Cá Viver, uma cooperativa ao seu dispor.
Festa das Colheitas de Vila Verde. Gastronomia, mostra de produtos regionais, festival de folclore, encontro de tocadores de concertina, desfolhada, pisada, artesanato, concurso pecuário e muito mais. 5 dias de muita animação, tradição e encontro com o melhor do concelho. Festa das Colheitas de Vila Verde, de 5 a 9 de outubro. Município de Vila Verde, convida. Vila Verde, um destino de excelência. Visite-nos. Feira e Festa de São Miguel de Cabeceiras de Basto. Celebrar tradições. Corridas a cavalo, concurso pecuário, garreadas, chegas de bois, desfilhada tradicional, encontro de bombos e gigantones, cortejo etnográfico, folclore, despique de bandas de música e baile de outono. 11 dias de muita animação, tradição e encontro do melhor do concelho, com noites temáticas, fados, concertos e Noite da Juventude. Feira e Festa de São Miguel de Cabeceiras de Basto, de 20 a 30 de setembro. Montra do melhor da região com a 45ª edição da Agrobasto. O município de Cabeceiras de Basto convida. Cabeceiras de Basto, mil e um encantos por descobrir.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Uma das mais desafiantes provas de superação na modalidade BTT volta a ter o ponto de chegada na Foz do Rio, em Esposende, percorrendo cerca de 150 km desde a Serra do Larouco, em Montalegre, por terras de média e alta altitude. Depois do inequívoco sucesso das edições anteriores, explorar ainda mais os trilhos que ladeiam o Rio Cávado, valorizando a sua ecovia e a natureza em seu redor, são alguns dos objetivos de mais uma edição, a qual também contempla um incremento no número de inscrições. O trajeto percorrerá as margens do Rio Cávado, permitindo aos atletas desfrutar das majestosas paisagens de singular história e histórias de um rio de alma e de beleza naturais, aliando a prática desportiva ao gosto pela mãe natureza. Esta é uma organização da empresa municipal Esposende 2000, que pretende que a 6ª edição da Transcava do BTT-GPS seja a afirmação e a consolidação desta das edições anteriores. Para conhecermos com maior detalhe esta prova, bem como os seus objetivos, connosco já se encontra, e do outro lado da linha, o Dr. António Maranhão Peixoto, presidente da Esposende 2000. Eu desde já então agradeço a participação do Dr. Maranhão Peixoto, presidente da Esposende 2000, pela participação nesta nossa emissão, para darmos a conhecer os objetivos desta prova, bem como as novidades da edição deste ano, que arrancou, como há pouco disse, precisamente no dia de ontem, sábado, sábado, termina hoje na Foz do Cávado, em Esposende, então da parte da tarde. Bom dia, Dr. Maringão Peixoto, muito obrigada pela sua presença. De facto, após 2 anos de interregno da Transcávado, ela está de regresso. Falámos então desta prova de BTT, que percorre desde a nascente do rio Cávado até à sua foz. É uma prova que alia aqui a natureza ao desporto. E esta é um dos grandes objetivos da Transcávado, não é assim?
Sem dúvida, desde já um bom dia, um bom domingo para todos. E muito obrigado pela vossa deferência e atenção para connosco, Esposende 2000, relativamente ao Transcávado. O Transcávado está a decorrer a 6ª edição, terminada daqui a umas horas aqui na Foz do Cávado. O ano passado fizemos-la em circuito fechado, como costuma dizer, nomeadamente em Esposende um dia no município e no outro dia em Montalegre. Sendo certo que o espírito deste evento tem a ver com, num ano, os participantes fazem o percurso da Foz até à Nascente e no outro ano, da Nascente para a Foz. Este ano, curiosamente, é da Nascente para a Foz. São 154 quilómetros de percurso, feito em 2 segmentos. Nós temos o segmento Slow Race, isto é, as pessoas que querem desfrutar não só do património natural, do património cultural, do património gastronómico, e fazem em 2 etapas, uma no sábado e descem no Montalegre, e depois temos a nossa base logística em Rio Caldo, Terras do Boro, e depois no dia a seguir, portanto, hoje, como aconteceu, hoje, domingo, vêm de Rio Caldo até à Foz. Aqueles que são mais aventureiros, como eu costumo dizer, mais bem preparados também em termos de competição, esses fazem a prova num só dia, e tanto que hoje saem de Montalegre e vêm até à Foz.
Muito bem, isto são mais de 100 quilómetros, 155 quilómetros.
É uma
prova que requer aqui, principalmente para estes desportistas que a fazem num só dia, são muitos quilómetros. Hoje eu diria que é descer, não é? Suponho eu. Mas quando fazemos.
Parte que é subir aí. Que é subir. Né? Mas depois a maior parte é descer, tem razão.
Mas quando a fazemos ao contrário, começar em Esposende para Montalegre, é uma prova aqui com um grau de dificuldade, não é?
Elevado. Um grau de dificuldade elevado, sem dúvida. E nós costumamos fazer até um percurso que acaba por ser desafiante, não é?
Sem dúvida, sim.
Há as pessoas que gostam do BTT, a orientação para o GPS, temos os postos de abastecimento devidamente regularizados, quer de um lado, quer do outro, dos segmentos que temos, para que as pessoas se sintam confortáveis o máximo possível. Temos um acompanhamento médico, um acompanhamento de motards, portanto, temos toda uma logística, como compreenderão, que dão todo o apoio necessário a que os participantes se sintam devidamente, além de seguros, com um conforto em termos físicos e, acima de tudo, com uma serenidade de espírito para desfrutarem o que é o Val do Cávado. Este evento é fabuloso, é o único a nível nacional em termos de Val. Envolve 3 comunidades intermunicipais, a do Ave e a do Alto Tâmega, envolve 9 municípios, e, se me permite, começando a subir, não é? Esposende, Barcelos, Braga, Vila Verde, Terras do Boro, Amares, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Montalegre. É um desafio, como eu costumo dizer, é um desafio para quem gosta de BTT, alucinante.
É alucinante e em termos logísticos também um grande desafio para a vossa organização, para a Esposende 2000, porque envolve aqui vários municípios, e sei que o número de participantes é também muito interessante, porque os amantes do BTT gostam mesmo de participar na prova. Quantos inscritos para esta edição?
Olha, nós temos o limite em termos logísticos, não nos permite ir além de 250 no Slow Race e 150 no Race. Isto porque, de uma forma muito direta e muito explícita e prática, nós temos 4 caminhões de tiro a transportar mochilas e bicicletas desfazendo para Montalegre. Depois há o problema da pernoita em Montalegre, que por norma é no multiuso, embora que há participantes que optam pelo alojamento local, e ainda bem, não é? Também essa é a intenção. A dinamização económica e social dos espaços por onde passamos. Depois é Rio Caldo, o transporte, me compreenderá. É toda uma carga, além dos nossos, digamos, parceiros em termos de municípios, mas também o acompanhamento que nos dão todas as equipas do abastecimento, que é regular em termos de quilómetros, não é? Onde nós damos o apoio necessário em termos de alimentação, uhum. em termos de água potável, em termos de sumos também, de energéticos. Temos que chamar a Vianense, Prozis, eu não quero fazer publicidade, mas temos que chamar, como se
claro
dizer,
que sim, mas são
as coisas pelos nomes,
claro,
não é?
Claro que sim, sim,
é,
sim.
E são os nossos parceiros também, que estão connosco desde a primeira edição. Os municípios têm sido incansáveis, nomeadamente no transporte dos participantes, com o fornecimento de autocarros. Portanto, há aqui toda uma conjugação
sim.
e eu diria mesmo, se me permite a expressão, uma fraternidade municipal.
Exatamente, cria-se esta união importante, claro que sim.
Em torno do rio, nós temos o slogan que é Cávado, o rio que nos une.
Ah, e é mesmo, não é? Esta iniciativa, sem dúvida que é. E acaba também por ser uma oportunidade única, eu pergunto, para desenvolver aqui esta iniciativa ligada ao turismo desportivo e de lazer, uma oportunidade de darmos a conhecer este património que é o Rio Cávado e não só, e portanto todo este património paisagístico único, falámos de um percurso que percorre também a Serra do Gerês, todos estes concelhos belíssimos, e pode ser uma âncora até para o desenvolvimento do turismo desportivo e de lazer.
Concordo consigo perfeitamente. A valorização dos territórios que estão abrangidos pelo Vale do Cávado tem um potencial imenso, na minha opinião.
Uhum.
Pronto, e a história tem demonstrado isso, não é? Nós não estamos a fazer nada de novo, desculpe-me o termo, em relação àquilo que os nossos antepassados fizeram de outras formas, naturalmente, uhum. não é? Agora, esta valorização do património, temos de ter em conta aqui uma coisa, eu costumo dizer que é uma âncora geográfica interessante. Isto envolve dois distritos, Braga e Vila Real, e envolve também, em termos ambientais, o Parque Natural Litoral Norte, que é em Esposende, e o Parque Nacional Peneda-Gerês. Isto é, vamos do Atlântico à fronteira e temos já cada ano mais a participação dos nossos germanos do outro lado da fronteira neste tipo de provas, quer de Ourense, quer mesmo da parte de Pontevedra e Porrino. Eles vêm todos entusiasmados. Só para ter uma ideia, o que aconteceu este ano foi que nós apresentámos a prova em Montalegre, na sexta-feira 13 de maio, e no dia 21 de maio fechámos inscrições.
Incrível, sim.
Uma coisa alucinante, como dizia há um bocado, não é?
Sim, sim.
Portanto, isto é para ver a adesão que a prova tem já, esta sexta edição, e depois há outra questão, quer dizer, vivemos estes dois anos nesta contingência, não é?
Sim.
E a vontade das pessoas, encontrar os amigos, nós temos gente que vem de Tavir, de propósito, incrível. Para participar.
Sim, porque de facto é uma prova ímpar entre o mar, não é? E a montanha, entre,
sim, sim,
como
sim.
disse e muito bem, estes dois parques emblemáticos, o do litoral e também aqui o da serra, e portanto para os amantes do BTT é mesmo aliar o melhor de dois mundos, o desporto à natureza, daí também certamente será exemplo do vosso sucesso e da vossa organização, porque de facto organizarem todas estas dormidas, a alimentação, a logística do transporte para tantos participantes requer aqui também e para que tudo corra bem, requer aqui uma grande força, não é? E uma grande capacidade de organização.
Sabemos que os colaboradores têm sido incansáveis.
Incansáveis. Muito bem.
A nível dos municípios, em termos locais, que a nível da própria empresa, e acho que é uma prova que já está devidamente consagrada, consolidada. Vamos já ao longo dos anos refiná-la, não é? Até porque nós temos uma intenção, encontrar sempre percursos alternativos. Mais 100 metros, menos 100 metros, perdão-me, do vale, mas desfrutar de outras paisagens, de outras ambiências. E há uma coisa que conseguimos, é chamar as comunidades locais a ajudarem-nos, nomeadamente na limpeza de trilhos, no apoio também. E é uma coisa impressionante, as juntas de freguesia, as comissões de baldios, além dos municípios, não é? O empenho que têm em promover o território que lhes pertence e no,
claro,
e no qual residem, ou nasceram, ou então vão, costumo dizer, de vez em quando, como é o caso da imigração.
Claro.
Nós temos até, inclusive, um grupo de gente que vem do Luxemburgo de propósito, que é o grupo Acácio da Silva, para participar.
Que interessante.
Chama-se mesmo um grupo Acácio da Silva, que foi, como sabem, um ciclista de renome em termos nacionais, não é? Este ano, por exemplo, teremos o Marco Chagas.
Que interessante.
Quer experimentar a prova. E os nossos padrinhos de evento são dois consagrados atletas de Esposende, um ciclista, o João Benta,
sim,
e outro um grande canoísta, campeão mundial, o João Ribeiro.
Sim, tínhamos dois grandes nomes do nosso desporto, sem dúvida.
Tínhamos um outro patrono, que infelizmente perdemos, a vida foi isto, não é? O Paulo Gonçalves, o Motard.
Sim, sim.
Portanto, há aqui toda uma agregação. E nós, o que se pretende também é que cada município traga à colação os seus nomes maiores em termos de desporto. Seja
muito
qual for a modalidade. Está a perceber?
Sim, sim, sim.
É esta a intenção.
Não, de facto,
por isso
é
que eu digo que há espaço de crescimento, perdão-me interrompê-la, há espaço de crescimento em termos desportivos, em termos sociais, em termos culturais e, quiçá, na agregação política, no bom sentido da palavra, não entendam como campanha, mas trazer os políticos a uma colação que é, de uma forma muito direta, muito vincada, pelo menos uma vez por ano, unirem-se em torno do Val do Cávado. Eu defendo, e já fiz esta afirmação, inclusive em Terras de Boro, quando foi à apresentação no dia 23 de julho, que deveríamos trabalhar, e este deveríamos é toda a comunidade, não só a parte política, mas todas as CIMs, trabalhar em torno do que eu defini como a Magna Carta do Cávado, desde preservar a biodiversidade, promover os trilhos de natureza, e inclusive a empresa Espelho 2000, se me permite anunciar isto, nós vamos a trabalhar já para no próximo ano, em paralelo com o Transcávado BTT-GPS, desenvolver as caminhadas do Cávado, onde integraremos inclusivamente os caminhos de São Bento. Há uma grande devoção da gente do litoral em relação a São Bento e então fazer esses trilhos, já trabalhamos, serão 7 etapas, iremos apresentar isso à CIM Cávado também dentro do projeto Aqua Cávado, o rio que nos une, para que o turismo ao longo de todo o ano, e teremos também como parceiros o turismo do Porto Norte de Portugal e estamos em negociações também com a EDP para avançarmos com, além do BTT, também as caminhadas, seja qual for o viandante, estrangeiro, natural ou nacional, poder fazer nas suas calmas trilhos devidamente identificados, caminhar quando lhe apetecer, metade, um, dois, três, ao longo do ano, de forma a que a oferta seja maior e isto, como compreenderá também, numa similitude com a designada Ecovia do Cávado.
Sem dúvida, e é trazer esta sustentabilidade ao turismo durante todo o ano, não é? Com estes percursos, portanto acho que é um excelente projeto.
Sim.
Relativamente aqui à prova, ela tem sido um sucesso, tanto que já têm a 7ª edição já programada e com data.
Sim,
penso que nos
poderá
já dizer quando é que
pode
vai
avançar.
Em primeira mão. Muito bem.
7 e 8 de outubro do próximo ano, 23,
portanto,
se quiser. Esperemos que a pandemia não nos volte a atormentar.
Esperemos que não, portanto está já aqui lançada então a próxima data para os amantes do BTT e também aqui esta novidade que existem muitos projetos para o nosso Val, o Val do Cávado, e sobretudo no que diz respeito às caminhadas, ao desporto aliado ao turismo, à natureza e à cultura, porque há aqui também
sem
um património cultural que merece ser conhecido por todos.
A revelar. Cultural, religioso, gastronómico. No próximo ano, portanto, este ano é da Nascente para a Foz, o próximo ano será da Foz do Cávado até à Fonte
muito
da Pipa,
bem.
No Larouco, não é?
que é ainda um desafio acrescido no próximo
dúvida.
Ano. Muito bem.
Sem dúvida.
Doutor Maranhão, eu agradeço a sua participação. Fazemos votos para que todos cheguem em excelentes condições então a Esposendo, hoje da parte da tarde. E até breve, Doutor Maranhão. E muito sucesso.
Agradeço imenso. Isto me permite também um agradecimento extensivo a todos os municípios e a todos os colaboradores que permitem que este evento continue de ano para ano a ser um êxito. E vocês deram agora um passo importantíssimo, na minha opinião, e o futuro dirá, e felicito a Rádio
Muito
Universidade,
bem.
Para que este conhecimento do evento seja ainda maior e traga ainda mais gente para poder usufruir deste belíssimo, eu sou suspeito, não é, como compreenderá, mas deste belíssimo vale que é o nosso Vale do Cávado.
Sem dúvida.
O rio que nos une.
O rio que nos une. Muito obrigada, Dr. Maranhão. Até breve e muitas felicidades.
Eu que agradeço. Igualmente.
Obrigadíssimo. E seguimos em frente com a nossa emissão, rumando agora à Vila de Prato, aqui no concelho de Vila Verde, onde a chama da tradição continua bem viva. Gastronomia regional, folclore, cerimónias religiosas, a recriação de práticas agrícolas tradicionais, espetáculos de música ao vivo, o cortejo e o ambiente de grande animação têm sido os principais atrativos deste fim de semana, que encerra precisamente neste domingo, dia 2 de outubro. Falámos de um evento que este ano completa a sua 9ª edição, está inserido na Rota das Colheitas de Vila Verde e falámos naturalmente das Festas das Colheitas da Vila de Prado. É uma iniciativa que é realizada desde sempre pela paróquia da Vila de Prado e vamos agora conhecer um pouco melhor esta programação. Connosco já se encontra então o Sr. Padre João Correia, que é o Sr. Padre da paróquia aqui da Vila de Prado. Muito obrigada pela sua presença e muito bom dia, Padre João. De facto, esta festa das colheitas da Vila de Prato está inserida aqui na Rota das Colheitas já desde há 9 anos, esta é a 9ª edição. Perceber porque é que resolveram integrar a Rota com uma festa das colheitas também, que alia aqui muito, que traz muito daquilo que é a nossa tradição para o adro da Igreja de Prado, não é assim?
Sim, é um bom dia a
bom
todos.
Dia.
Obrigado pela oportunidade que me dão de falar da festa das colheitas de Prado. Assim como disse, e bem promovida pela paróquia, esta é já a 9ª edição. A dizer a verdade, começámos há mais de 9 anos, mas como tivemos um interregno da pandemia de 2 anos, esta é a 9ª edição, seria já a 11ª, no caso de tudo ter corrido regularmente. Sim, é o nosso objetivo, de facto, é fazer memória de um conjunto de práticas agrícolas, é proporcionar momentos de diversão, de convívio, é agradecer o dom das colheitas, é fazer festa por isso mesmo, é proporcionar um espaço de encontro a todos os paroquianos e a todos os amantes do mundo rural, de forma que promovemos um vasto leque de atividades, desde sexta ao fim da tarde até domingo à noite. É uma animação pegada em Prado, junto à igreja, por isso mesmo, não é? E como acabou de dizer, nós temos desde celebrações religiosas até práticas desportivas, atuações de grupos, é a música, é a gastronomia, é a animação diversa que vai caracterizando a Festa das Colheitas de Prado, de acordo com o programa que está por aí fixado.
Exatamente.
E que pode ser visto.
Este programa que arrancou já na passada sexta-feira, com a matança do porco de forma tradicional, não é?
Exato, sim.
Como é que decorre este momento, que é uma tradição tão nossa, tão domingo? Ele acontece também aqui no adro, não é, da igreja?
Sim, na parte traseira da igreja. É sempre uma prática algo discutida e algo discutível, não é? Mas enfim, optamos por a manter, dado que tem muito a ver com as nossas tradições e com as nossas raízes. Claro, há sempre quem entenda que é uma prática um bocadinho cruel, mas enfim.
Mas está muito ligado, sem dúvida, às tradições das gentes do Minho e, portanto, quase todos nós nos lembramos,
sim,
todos que vivemos na aldeia nos lembramos sempre deste momento, que de resto era motivo
de reunião familiar, de festa e de partilha. Mas, portanto, estes dias fazem-se aqui também de muitos momentos. Nós estamos a falar, portanto, desta matança do porco, mas a desfolhada tradicional. Para si, quais são aqueles momentos altos e que destacaria da programação deste fim de semana?
Pois eu teria que dividir talvez em setores e depois destacar por setores, não é? Quanto àquilo que é mais tradicional, mais nosso, sim, a matança do porco e a desfolhada tradicional. São assim dois momentos que nos fazem reavivar a memória e recuar no tempo, à nossa infância, tempos, enfim, saudosos, não é? Porque já estamos na idade de ter saudades desses tempos.
Verdade.
E depois, se passarmos à parte dos espetáculos, pois naturalmente que a música popular é sempre um encanto acrescido numa festa das colheitas, ou então se nos ativermos à envolvência da comunidade, teria que falar necessariamente do desfile da Pequenada.
Que dia acontece?
Foi ontem, exatamente. E então, o que é que fazemos? Desde a Capela de Santiago, que fica a cerca de 1 quilómetro da Igreja Paroquial, até à Igreja Paroquial, os meninos da catequese, meninos e meninas, concentram-se junto à capela, trajam-se um pouco mais a rigor, ainda que não haja assim nada de obrigatório e de estabelecido, e o traje pode ser mais tradicional ou pode ser um traje com mais glamour, e depois desfilam daí até à Igreja Paroquial, onde se faz uma foto de conjunto e depois um pequenino lanche. Passando pela Festa das Colheitas, que é uma forma de introduzir os mais novos na dinâmica das colheitas. Exatamente. Ou então, os adolescentes que ontem tiveram também às 5h30 da tarde um encontro com o nosso cantor Rogério Braga, que fez a dinâmica toda da catequese da adolescência e que depois disso integrou o coro Dar Mais, que é o coro da catequese da adolescência. Ele, enfim, canta muito bem e toca muito bem viola. E então ontem esteve à conversa, na presença dos adolescentes, à conversa com a responsável do grupo de adolescentes, a Sónia Araújo, e pronto, e foi um momento também muito interessante, e esta é também uma forma de introduzir os mais novos, que já são um bocado mais crescidos, os adolescentes, de os introduzir também na dinâmica das colheitas. Marca o início da catequese da adolescência e ao mesmo tempo insere-os nesta dinâmica, porque entendemos que quer as crianças, quer os adolescentes, os jovens, devem ter contacto com estas realizações no sentido de perpetuarem os acontecimentos.
E é de facto um fim de semana em cheio, promovido pela paróquia. Quem são estas pessoas que são os vários grupos da paróquia que integram esta organização? Como é que tem sido ao longo dos anos? Há sempre uma grande participação destas pessoas e da própria comunidade. São 9 edições, eu acredito que haja uma grande envolvência de todos.
Sim, até que se não tivesse havido no passado, se calhar já teria acabado, não é? Até porque isto implica imenso trabalho e o trabalho, se não se faz com entusiasmo e depois com algum sucesso à mistura, desmotiva, não é? Sim, são de facto os grupos da terra, os movimentos religiosos, essencialmente esses, que participam, quer confeccionando as comidas, quer dinamizando cada uma dessas atividades. Participam desde logo comigo e com 2 meses de antecedência em reuniões de preparação. E depois acabam por dar o seu melhor. Exato. A adesão da comunidade é fortíssima e estamos em crer que o saldo deste ano seja ainda mais, a julgar pelos dias que já se passaram e pelo dia de hoje, atendendo até a que as pessoas estiveram durante 2 anos sem festa de colheitas e agora vão desforrar-se, não é?
Exatamente.
Estão a desforrar-se.
Para hoje à tarde, então, ainda temos aqui vários momentos que as pessoas podem acompanhar, falar um bocadinho da programação que passa aqui pelo Bazar de Prendas. Quais são os principais momentos para o fecho também da vossa festa das colheitas?
Começamos com o cortejo, a concentração no Largo da Feira e depois o cortejo até junto da Igreja Paroquial. Aí acontece o Bazar de Oferendas, Depois, mais para o fim do dia, temos jantar, temos música popular, desgarradas, e pelas 10 da noite, uma sessão de fogo de artifício com a qual encerramos a festa das colheitas deste ano.
E para o ano haverá mais.
Seguramente sim.
Exatamente. Estas festas das colheitas da vossa vila integra aqui realmente a grande rota das colheitas de Vila Verde, que é de resto uma iniciativa única, são cerca de 50 iniciativas locais. Vila Verde tem sabido promover as tradições. Como é que também olha para esta iniciativa global no Concelho de Vila Verde? De facto, Vila Verde dá muitas lições a outros concelhos maiores naquilo de quando se fala na promoção da terra.
Sim, eu olho com muito bons olhos para isto, porque sendo um concelho, pelo menos na sua parte central e parte norte, um bocadinho mais rural, na parte sul já não tanto, mas ainda tem marcas de ruralidade, eu acho uma feliz ideia promover tudo isto, até porque, por mais civilizados que sejamos, por mais cidadinos que possamos ser, a nossa raiz é a terra, é a natureza, somos feitos disso e é para aí que voltamos. E, portanto, acho que é muito bom fazer sentir esta dimensão mais telúrica do ser humano e ajudar a perceber que nós somos fruto de uma tradição. Cada um de nós é produto disso mesmo. Uhum. E como tal, acho uma excelente iniciativa esta de, ao longo de diversos meses,
quatro meses,
um pouco pelo concelho todo, tendo motivos mais que variados, porque o mundo rural é variadíssimo, acho uma iniciativa excelente e só tenho que felicitar quem se lembrou dela e quem agora a alimenta.
Muito bem, fica então aqui o convite para todos os que nos escutam hoje à tarde, podem ainda acompanhar estas iniciativas que acontecem na Vila de Pratos, estão todos convidados. Desejar muitas felicidades ao Padre João e muito obrigada por nos fazer companhia hoje e até breve.
Agradeço e ao dispor.
Obrigada. E por agora seguimos viagem então até Vila Verde, que após 2 anos de interregno, traz novamente para a rua mais uma edição da Rota das Colheitas, com mais de 50 atividades em homenagem ao mundo rural, uma programação que arrancou já no passado mês de agosto e se prolonga até ao mês de novembro. Como habitualmente o grande evento desta rota é a Festa das Colheitas, mesmo no centro da vila, em Vila Verde, que este ano comemora a sua 30ª edição e decorre de 5 a 9 de outubro com inúmeros eventos, nomeadamente encontros de música popular, concursos agrícolas e também a boa gastronomia. Este roteiro turístico-cultural do município de Vila Verde envolve mais de uma centena de parceiros, desde as juntas de freguesia, uniões de freguesia, associações culturais, passando pelos agentes turísticos, comércio local e instituições. Falar das festas das colheitas é sobretudo falar da boa mesa e do melhor da nossa gastronomia, que podemos encontrar nas inúmeras barraquinhas espalhadas pelo recinto da feira. Por isso mesmo, proponho iniciar o nosso roteiro de hoje pela 30ª edição das festas das colheitas pela boa gastronomia. E para isso mesmo, já cá temos a Carla Magalhães, que integra aqui a Tasquinha de Moura, que é já uma referência na Festa das Colheitas. É um projeto que marca já a presença há quase 20 anos neste certame. A Carla é natural de Moura, é secretária da Junta de Freguesia há cerca de 3 mandatos e ainda presidente do Rancho Folclórico de Moura. Bom dia, Carla, bem-vinda ao nosso programa. E, de facto, esta tasquinha, a vossa tasquinha de Moura, como eu há pouco referi, surgiu há cerca de 20 anos, mais ou menos, que integram aqui a Festa das Colheitas. E sabemos que a vossa tasquinha tem sempre aqui um propósito, um grande objetivo, que é a angariação de fundos para as diferentes associações de Moura. Por exemplo, a primeira vez que se lembraram de se organizar foi para angariar fundos para a vossa igreja. Isto há 20 anos atrás. Foi mesmo assim.
Bom dia a todos. Em nome do Rancho, o nosso muito obrigada pelo convite. É verdade, eu diria que já estamos lá há cerca de 25 anos.
Há mais então, muito bem.
Nós somos do tempo em que as festas das colheitas se realizavam no recinto da biblioteca e do tribunal. Por isso eu diria que se calhar há uns 25 anos.
Muito bem.
O nosso propósito é Moura. O nosso propósito é Moura. E tudo que seja para Moura é bem-vindo.
Muito bem.
seja qual for a obra, seja qual for o projeto, nós estamos lá. Somos um grupo de voluntárias de cerca de 20 pessoas, muito unidas, porque isto é um trabalho árduo, e muito sintonizadas, muito orientadas,
muito bem,
em prol de uma situação, em prol de um fruto, e corre bem. Corre bem.
Muito bem, corre bem, até porque já estão lá há 25 anos. É um grupo de 20 mulheres, já estamos aqui a falar de várias gerações, portanto...
Cerca de 20 mulheres, sim.
De 70 às mais novinhas.
Nós temos, eu diria, arriscava-me de dizer, perdoa-me se não for assim, as minhas colegas e amigas, que a pessoa mais velha, que deve ser a senhora que está na cozinha... terá à volta dos 70 e muitos, 75, okay, 76, por aí.
Portanto, e depois as mais novas?
Eu, sim, sim.
Muito
depois
bem.
Temos sempre meninas a ajudar, 16, 17, bom, 18 anos.
É aqui um encontro de gerações também com este propósito. Para além da Festa das Colheitas, a vossa Tasquinha também costuma participar nas festas de Santo António, portanto, habitualmente, não é?
Sim, também participamos há muitos anos também no Santo António.
Muito bem. E, portanto, o vosso objetivo é MOUR, mas sempre para o movimento associativo, que costumam angriar estes fundos?
É pouco precisarmos.
O que na altura, no ano, estiver a necessitar naquele...
Exatamente. Nós já angariámos fundos, já nos juntámos para as obras da igreja, já nos juntámos para o espaço, o edifício da junta de freguesia, já nos juntámos para as tradicionais festas de MOUR no
bem.
Mês de agosto, São Bento e Santo André, das festas de São Martinho, que é a nossa padroeira, e porque fizer falta, e, como
portanto,
disse no
estão,
início.
Estão sempre disponíveis. Muito bem. Sabemos que vocês têm aqui um ADN muito próprio, portanto, falando aqui já dos vossos petiscos, que sabemos que têm aqui uma especialidade. Qual é a vossa principal especialidade? Para aquilo que são mais conhecidas.
Nós temos muitas.
Sim, sim.
Não, mas o que nos marca mais é o arroz de feijão com pataniscas.
Exatamente.
Sem dúvida.
São muito conhecidas por esta iguaria, não é?
Somos. Somos procurados, muito procurados por este prato típico, que eu arrisco-me a dizer, porque estou em MOUR, é um prato típico de MOUR.
Mesmo da vossa freguesia.
Eu arrisco-me a dizer assim.
É do Minho e é da região, mas vocês acham que vocês é que são os especialistas.
Pois.
Porque muita gente gosta. Mas encontramos um bocadinho de tudo do que é tradicional. Quais são os outros petiscos que vocês têm nestas festas das colheitas, que acontecem já a partir do dia 5? Para além das pataniscas, pelas quais são muito procuradas, há aqui muita coisa. Por exemplo, no domingo é dia de cozida à portuguesa.
É. No domingo é dia de cozido, temos todos os dias papas de sarrabulho, papas acompanhadas com rojão, temos o bacalhau frito.
Muito bem.
E as nossas sobremesas.
E as sobremesas,
e
que
as
também são feitas
sobremesas
por vocês, não é? E
são
por doações.
Sim, são confeccionadas todas por habitantes de... Assim,
muito bem. E estão presentes ao longo de todos os dias da festa das colheitas?
Estamos abertos todos os dias.
Muito bem.
Ao almoço e ao jantar, nos 5 dias da festa.
Todas voluntárias?
Todas voluntárias.
Muito bem. Ou seja, isto é importante frisar, porque...
É tudo por amor.
Há aqui muito trabalho, envolvido, não é? Dessas 20 mulheres... e sabemos que o vosso espaço dá para cerca de 50 pessoas, não é? E portanto,
sim, sim,
fica aqui o convite para quem visitar Vila Verde por estes dias, para quem for à Festa das Colheitas poder ir experimentar as vossas iguarias. Mas eu aproveito também a oportunidade, até porque estou aqui também com a secretária da Junta de Freguesia, este ano a vossa freguesia, a Freguesia de MOUR, integra aqui também, pela primeira vez, se não estou em erro, a Grande Rota das Colheitas, sobretudo com aproveitar o vosso prato típico, que é este arroz de feijão com pataniscas, para organizar então um arraial, não é? Um arraial, um festival, diria eu, que acontece, vai ter lugar então a 13 de novembro e vocês são de facto uma das novidades deste ano, a integração de Moura é uma das novidades da Rota. Porque é que resolveram também aderir a este desafio de trazer, de criar este festival, este arraial em Moura e inseri-lo na Rota?
Nós achamos que é uma, acima de tudo, uma mais-valia para Moura. E uma vez que já estamos inseridas nas festas das colheitas e é tão, eu diria, simples para nós irmos para a festa das colheitas, porque não virem as pessoas até nós.
Exatamente.
Moura.
E darem a conhecer a vossa freguesia.
Dar a conhecer a nossa freguesia.
Muito
exatamente.
Bem, muito bem. Para finalizar, a Carla está há 25 anos, a festa das colheitas faz 30. Como é que tem visto... que participa sempre, como é que vê esta festa em Vila Verde? Sabemos que hoje é um dos principais eventos do vosso concelho, para além do Namorar Portugal, mas a Festa das Colheitas é um evento que traz muita gente a Vila Verde. Como é que olha para esta iniciativa, sendo uma pessoa ligada à autarquia, de Moura, uma pessoa da terra, ligada ao folclore, como é que olha para este projeto desenvolvido pela Câmara?
Eu olho com uma satisfação imensa ver que estamos lá, que a festa é maravilhosa, que nós que estamos presentes, não só a trabalhar, mas também a nos divertirmos, porque o essencial também é estarmos bem. Uhum. E acho que é uma festa marcante e que vale a pena visitar.
Muito bem. Carla, eu agradeço a sua presença. Portanto, fica aqui então mais este desafio, ou melhor, eu diria dois desafios. Portanto, no próximo fim de semana, passar na Tasquinha de Moura e experimentar o arroz de feijão com pataniscas. Dia 13 de novembro, fica então o convite para todos que quiserem conhecer Moura, dirigirem-se a Moura e participar neste arraial de pataniscas e de feijão, e de arroz com feijão. É mesmo assim, não é?
É mesmo assim e são todos bem-vindos.
Muito bem.
Muito
Carla,
obrigada.
Muito obrigada pela sua presença. Muitas felicidades e até breve.
Até breve. Muito obrigada a nós.
E assim chegamos então ao final da primeira hora de emissão. Por agora é tempo de fazermos um curto intervalo. Voltamos de seguida com todas as novidades da 30ª edição da Festa das Colheitas em Vila Verde. Volte connosco, até já.
A nossa terra.